E aí, comeu? É o filme que estreia hoje nos cinemas de todo o Brasil. Com direção de Felipe Giofili e produção de Augusto Cazé, a obra se intitula a primeira comédia verdadeira sobre o amor. No elenco, Bruno Mazzeo, Emílio Orciolho Neto e Marcos Palmeira, além de Dira Paz, Juliana Scott, Laura Neiva e Tainá Miller, além de participações especiais como Seu Jorge. Para saber mais aí sobre a produção, nós conversamos agora com o diretor do longa. E aí, comeu? Felipe Giofili. Boa tarde, Felipe.
Boa tarde.
Tudo certo?
Tudo certo, graças a Deus. Hoje, expectativas máximas.
Ótimo, ótimo. Bom, o filme, ele é uma adaptação da peça homônima de Marcelo Rubens Paiva, montada em 1998 com direção de Rafael Ponzi. Quando e por que surgiu a ideia de levar essa peça para o cinema?
Essa é uma história que surgiu, na verdade, num carnaval na Bahia, onde eu não estava presente, mas onde o Emílio, o senhor e o Bruno Mazzeo, que são também, enfim, são os atores do filme, lembraram da peça, estavam vivendo uma circunstância parecida com a da própria peça, questões de separações, etc. Eles falaram, pô, aquela peça do Marcelo tem tudo a ver com a gente, pô, a gente podia virar um filme e tal, e aí esse papo foi até chegar nas mãos do Cazé e depois nas minhas. Então, a partir daí foi só, quer dizer, só não, porque é um trabalho difícil, mas longo, de adaptar a peça ao filme, né? Um roteiro para o cinema.
Bom, e então fala um pouco sobre essa construção do roteiro, se você puder tratar um pouquinho da história sem levar tudo para o nosso ouvinte também que quer assistir o filme aí com o meu. Fala um pouco sobre a história, sobre o roteiro do filme, por favor.
Claro, a gente fala de três amigos, né? Que se encontram num bar para conversar das suas vidas amorosas. Assim, eles estão vivendo desventuras nos seus relacionamentos e enfim, um deles é recém-separado, o outro está num casamento já de longa data com três filhas, mas começa a suspeitar de uma traição da mulher. E o outro é um solteirão convicto. E assim eles se encontram nesse bar, conversam sobre as suas relações, de um papo bem aberto mesmo, bem franco, né, de homem em mesa de bar e descontraído também, e a partir daí a gente vai acompanhando a vida que vai se transformando à medida que a gente vai vendo o filme, né? Então, de certa forma, a gente vai também abrindo um pouco o jogo de como os homens se comportam entre eles, assim, numa mesa de bar, sobre o que eles falam sobre sexo.
Bom, 3h35 aqui na tarde da FMG Educativa, você está ouvindo o Expresso 104,5. O entrevistado de hoje é o diretor do filme E Aí Comeu, que estreia hoje nos cinemas de todo o Brasil, Felipe Giofili. Felipe, vocês mesmos colocam o filme como a primeira comédia verdadeira sobre o amor. Sem querer discutir muito qual é o limite do humor, onde que está, mas o que que torna esse filme a primeira comédia verdadeira? O que que o coloca como verdadeiro?
Então, o verdadeiro nesse caso, ele não quer dizer em relação ao gênero e à comédia brasileira em si, né? Uhum. Imagina, de verdadeiro mesmo, o que a gente está tentando abordar é o quanto eles se expõem, né? Enquanto esses personagens falam realmente sobre amor e sexo. Verdadeiro porque estão os homens entre eles, né? Desprovidos de nenhuma outra condição que possa fazer com que eles dissimulem os assuntos, né? Então é ali um papo franco, verdadeiro deles, é um buraco na fechadura para as mulheres olharem a verdade sobre eles, a verdade ela está mais aí, né?
Bom, e aí apesar de ser estrelado por três homens, como você falou, o filme aborda também muito da mulher na sociedade através da história, né? Afinal, os três homens estão tratando até das suas respectivas mulheres, né? Qual que é o perfil dessa mulher que vocês retratam e o que, que vocês querem dizer para essas mulheres também?
No nosso filme, os homens, eu acho que de uma maneira geral, os homens não existiriam sem as mulheres. A posição de ambos na sociedade é uma coisa que não é de hoje que se discute, o quanto do espaço do homem, o quanto do espaço da mulher. E em virtude do homem, do comportamento do homem ser do jeito que é, acaba que se dá à mulher a condição de nunca ter assumido o papel dela na sociedade, determinados lugares onde ela deveria estar, o que eu acho um equívoco, né? Na verdade, é o homem que não soube se assumir decentemente na sociedade, para a mulher poder se comportar de uma maneira que seja mais adequada a todos nós, né? Uma questão de que vai aí de valores como preconceito, etc. Isso a gente pode identificar em muitas outras questões que não vai só na relação do em relação ao gênero sexual, né? A gente tem as mesmas questões em relação a, enfim, a cor da pele, a religião. Então, abordar o machismo como talvez uma justificativa para isso, uhum. Tem que vir agregado ao papel da mulher na sociedade hoje, né? Como a mulher se comporta hoje e como principalmente o homem está se comportando, a necessidade que o homem tem de saber se enquadrar de novo, sabe? Ver que determinada determinada parte do comportamento dele é inadequada, sabe? Então a gente quebra isso um pouco no filme, apresentando esse homem comum, machista, nos primeiros minutos. A gente entra com o pé na porta nisso mesmo, e depois a gente vai desenrolando isso, mas na verdadeira razão disso, né? Suas carências afetivas, por que o homem é assim? Tenta investigar um pouco esse assunto. Claro que a gente não diz o que é e o que não é, mas a gente explora, né? A gente usa o filme como uma maneira de também se conhecer, né? Então
Fala. Não nesse processo que você fala mesmo, de descobrir um pouco do papel do homem, do papel da mulher. A peça, a gente já falou, ela é uma adaptação de um texto do Marcelo Rubens Paiva. Houve alguma outra pesquisa, algum outro texto, algum outro norte para a construção dessas discussões internas do roteiro do filme?
O teatro e o cinema, eles são muito diferentes, né, como formas dramaturgicas, principalmente na relação do objeto com o público mesmo. Então, a gente precisava adaptar determinadas coisas ao cinema que ficassem mais claras, né? Porque a comunicação no cinema era diferente do teatro. Então, essa questão que a gente está debatendo, a gente sente isso muito presente no teatro, mas ela está muito mais subjetiva, ela está muito mais análogo, ela está muito mais escrachada, até eu diria, ela é um pouco mais visceral no teatro. No cinema a gente hoje espera também um determinado tipo de cinema que a gente tenta fazer, que é um cinema bem popular mesmo, que a gente possa atingir o máximo possível de pessoas, fazer com que se adeque também, que a gente possa entrar nos assuntos de uma forma mais clara, né? O que não necessariamente contribui contra o filme em termos artísticos, né? A gente precisa se comunicar, então essas questões, elas precisariam ficar mais claras no cinema. Então, o que a gente fez, efetivamente, foi justamente trazer os personagens femininos mais para o filme. Uhum. Coisa que na peça eram só, talvez, na referência dos homens. Tanto que na peça todas as mulheres eram representadas por uma atriz só. Ah, tá. Então, isso mesmo já era um código e etc. Uhum. A gente acha que isso pro cinema pode ficar confuso demais. Então, a gente quis fazer com que esses assuntos que eram importantíssimos da peça não se perdessem em esquetes de humor comum, né? E o filme esvaziasse o propósito dele de comunicação comportamental mesmo. Então a gente puxou as mulheres o máximo que a gente pôde, a gente valorizou os personagens, inclusive trazendo atrizes de peso como a própria Dira Paz, que faz a mulher casada e que tem um grande valor nesse sentido, né? Ela direciona muito o filme por aí também, o papel da mulher e como a mulher se comporta, deveria se comportar
nele. Você acabou tocando nessa questão da escolha do elenco. Você também já citou antes que o Emílio, o Orcioli e outros dos atores se identificavam com o texto também por ter vivido um momento semelhante na vida, mas como que foi a escolha desse elenco, a participação do Seu Jorge, a montagem final do elenco para o filme E Aí Comeu?
Isso é bem participativo, assim. O produtor, o Augusto Cazé, e o Bruno e eu, como diretor, a gente faz discussões de mesa sobre esse assunto. A gente bota os nomes das pessoas que a gente acredita, enfim, quando a gente se inspira lendo, né, as pessoas que passam pela nossa cabeça, quem pode ser. Então a gente traz um grande número de possibilidades para a mesa, e a partir daí a gente vai definindo, à medida que a gente vai fazendo as leituras, que algumas dessas pessoas vão sendo chamadas para ler com a gente vai fazendo uma espécie de um teste e tal, mas está sempre muito relacionado com a afinidade que a gente tem com essas pessoas, com a condição técnica dela também para executarem as funções. Agora, no caso dos protagonistas, o Bruno e o Emílio, como eles mesmos trouxeram a ideia de fazer a peça, eles já automaticamente se escalaram no filme, né? Uhum. E o Marcos Palmeira, que é o outro protagonista, enfim, ele é primo do grupo e grande amigo nosso também, já de muito tempo, foi um dos nomes que chegou, até não foi um dos primeiros nomes aqui, mas quando chegou a gente não teve dúvida que seria um grande ator para fazer isso, e fechava muito bem com a química do grupo também.
Uhum.
As outras meninas a gente foi trazendo nas leituras, foi experimentando, a gente via que realmente simpatizava com o texto, que tinha coragem com o texto, que a gente sabia que, enfim, o filme pronto hoje é uma coisa. O texto, a gente nunca sabe que caminho realmente esse texto vai ter, que filme ele vai ser, né? Então, a pessoa também tem que ter coragem de enfrentar um projeto desse, ler ali aquele conteúdo de diálogos, né, enlouquecidos desses homens num bar, entender que aquilo pode partir para um papo representativo, assim, em termos de comportamento. E aí, quanto mais pessoas chegavam junto da gente, se interessavam pelo texto também, mais a gente se sentia assim de convocá-las para o filme. E aí a gente chamou a Juliana Schalk, a Laura Neiva, que é uma grande promessa do filme, a Dira, como eu disse, a Tainá Miller. E aí o Seu Jorge, por exemplo, foi um encontro que ele teve ocasional com o Bruno. Falou, quando é que a gente vai estar junto num filme, Bruno, e tal? Numa pergunta dessa, eles começaram a trocar uma ideia. E o Bruno já trouxe ele pro filme, é agora, vamos nessa. Uhum. Um personagem que era ótimo para ele. E assim a gente vai, né? A gente vai encontrando as pessoas, conversando com os amigos. Uns vão se oferecendo e outros a gente vai convidando.
Bom, Felipe, pra gente encerrar, queria saber de você sobre esse título. E aí, comeu? É pra levar esse tom verdadeiro da comédia? Já era o título do texto do Marcelo Rubens Paiva? Foram vocês que colocaram o título? Como que é?
Não, ele que era o texto original mesmo do Marcelo, uhum. Da peça, né?
Uhum.
A gente achou que se a gente modificasse o título por motivos comerciais, como muitas vezes a gente faz, muitas vezes a gente para e pensa o que é adequado para o produto que a gente vai estar lançando, uhum. Em termos comerciais, mas a gente pensa também o tempo todo, culturalmente, o que é importante e o que faz sentido com o DNA do próprio filme. Então, o título, ele era muito simbólico nesse sentido. A gente não podia temer o título e, ao mesmo tempo, ludibriar o público nesse sentido, sabe? Prometer uma coisa que não é. Então, com o título, a gente já deixa claro do que é, e nos primeiros minutos do filme, as pessoas entendem, e ao longo do filme, elas percebem que vai além disso, que o título, ele é uma superficialidade, que existe alguma coisa que é muito mais importante para se discutir de forma bem humorada, que é como o filme pretende.
E só porque passou aqui pela nossa cabeça, já existe uma possibilidade de fazer isso com mulheres? Três amigas num bar, porque...
A gente tem ouvido muito isso. As pessoas vêm, eu tenho cargo, principalmente quem assiste o filme, agora a gente quer ter
revanche.
Exatamente, a gente quer ter a nossa... A gente quer falar também, a gente precisa ter a nossa voz, então... quem sabe, nunca se sabe, né? A gente está aí num momento que o cinema está tão aquecido e as possibilidades da gente fazer aí os ciclos dos nossos filmes, as sequências dos nossos filmes são tão grandes que nunca se sabe. Mas eu acredito que por enquanto não, mas vamos ver.
Não, a gente fica esperando também. Bom, Felipe, muitíssimo obrigado pela entrevista e ótima sorte com o filme. A gente com certeza vai
muito
assistir,
obrigado.
A gente também está na expectativa de poder ver como ficou. Obrigado, viu?
Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, eu espero que as pessoas compareçam mesmo. É um momento muito importante no nosso cinema, as pessoas prestigiarem o filme agora sem paternalismo mesmo, com a oportunidade de dar a sua opinião. É importante para a gente também saber o que a gente está fazendo do público.
Ótimo, obrigado. Boa tarde para você.
Muito obrigado pela oportunidade de novo. Um abraço para vocês, boa tarde também.
Valeu, um abraço. Bom, e aí conversamos com o diretor do filme E Aí Comeu, Felipe Jofili. O longa-metragem estreia hoje nos cinemas de todo o Brasil e pode ser conferido aqui em Belo Horizonte também, nas principais salas de cinema. Para mais informações, acesse o site www.iaicomeu.com.br. E aí, Bruna?
Você comeu?
Vai assistir? Hein?
Oh, vou assistir.
Também quero assistir. Deve ser assim, fora identificação.
Mas porque... eu não quero assistir perto de Thiago Cerqueira,
que
mas
isso?
Assim, de forma nenhuma.
Vamos combinar de assistir e a gente comenta na semana que vem? Não, é sim?
Depois a gente conversa sobre isso.
Que isso? Vamos assistir junto.
Nem...
Vai ser engraçado.
Eu tenho que te aturar já todos os meus dias de semana, no final de semana, por favor, né?
Ai, meu Deus.